Vamos dar por abertos os trabalhos na sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Ildomar Xavier.
Presente.
Vereador Irlandi Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa, presente. Vereador Cristino de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, senhores vereadores, pedimos ao vereador Lincoln Pontes que faça a leitura do trecho bíblico.
Salmo 36, 37, versículo 34. Põe tua confiança no Senhor e segue os seus caminhos. Ele te exaltará e possuirás a terra. A queda dos ímpios verás com alegria. Vi o ímpio cheio de arrogância e expandir-se como um cedro frondoso. Apenas passei e já existia. Procurei-o por toda parte e nenhum traço dele encontrei. Observa o homem de bem, considera o justo, pois há prosperidade para o pacífico. Os pecadores serão exterminados, a geração dos ímpios será extirpada. Vem do Senhor a salvação dos justos, que é o seu refúgio no tempo da aprovação. O Senhor os ajuda e liberta, arranca-os dos ímpios e os salva, porque se refugiam nele.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à vereadora secretária Vanessa de Oliveira que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 061 de 2022. Aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reunidos na forma regimental os vereadores. Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ronei Santos da Silva, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Nedilândia Amorim Loureiro, Lincoln Leano Lopes Pontes, Cristino de Matos Azevedo, com ausência justificada da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Irandira Silveira Rodrigues, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 060 de 2022 pelo vereador segundo secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Com a secretária, a leitura do expediente.
Convite. Senhor presidente e demais vereadores, a comunidade da Nossa Senhora da Conceição do Estreito vem, através deste, convidá-los para as festividades da comunidade no dia 8 de dezembro de 2022. Segue abaixo a programação. Dia 5, 6 e 7, tríduo às 21 horas. Dia 8 de 12, missa festiva às 10h30, almoço, churrasco, galetas, salada e arroz. Às 12 horas, procissão, e às 18 horas, dando encerramento às festividades religiosas. Esperamos sua visita na nossa festa. Sua presença é muito importante. Atenciosamente, Cibele da Veiga Pinheiro, coordenadora. Resposta ao ofício número 065 da Câmara de Vereadores, ao vereador Ronei Silva. Projeto de lei número 058 de 2022, regime de urgência. Contratação de procurador em caráter excepcional. Senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 058 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, procurador para atender interesse público vinculado à Procuradoria-Geral do Município, atuando com exclusividade na unidade, para apreciação dessa Casa Legislativa em regime de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima, Fabiane Zogby Roig, prefeita municipal.
Tem urgência aqui? Esgotado o expediente, eu coloco a apreciação dos colegas, o pedido de urgência do projeto de lei 058/2022. Aqueles que concordam pedido de urgência permaneça como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o pedido de urgência do projeto de lei 058/2022. Também voto agora em votação aqui dos colegas vereadores o ofício 2350/2022. Requer espaço para esclarecimento e atualização na sessão plenária de 22/11/2022, para que o vice-prefeito Neromar Guimarães possa ter direito de 15 minutos. Então, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade. Como foi aprovado por unanimidade, eu vou suspender a sessão para que o vice-prefeito Neromar use a tribuna por 15 minutos para esclarecimento. Então, a sessão plenária do dia 22 de novembro. Então, com a secretária agora, a leitura da ordem do dia.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 049 de 2022. O vereador que subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o recalçamento, manutenção do calçamento, na rua Ramiro Barcelos, quadra ao lado do hospital, entre as quadras Edegardo Pereira Velho e Evilásio Setembrino Galtério, localizado no bairro Centro. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos de moradores e motoristas que reclamam que a rua está precária, com muitos buracos. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Primeiramente, quero cumprimentar os senhores vereadores, né? Presidente da Casa, Cristina Matos Azevedo, todos os vereadores aqui presentes, né? Assistência que está aqui conosco hoje, né? Os colegas que assistem nós para a Rádio Cultura Irandina, vice-prefeito Neromar, né? Está conosco aqui, prazer, né? Totônio, braço direito ali da prefeita, né? E esse é um trabalho que fizemos essa casa aqui, né? É simples, mas importante, né? Que seja feito o recalçamento, manutenção do calçamento na rua Ramiro Barcelos, quadra ao lado do hospital, né, entre a quadra Edgar Pereira Velho e Vilazo Setembino Galtero, localizado no bairro Centro. A situação prende o fato, né, de ter recebido inúmeros pedidos dos colegas motoristas que passam por ali, né, reclamam que a rua está pecuária, né, com muita buracos, né, e ali é uma rua de grande movimento, aquela rua ali, ela liga o centro do bairro, né, vai ali do lado da Cloa, né, e recalçar. Ela está cheia de buracos, desburacada, aquelas pedras ali, muito dispareia, né, e no momento que nivelar ela, mexendo aquelas pedras, já muda tudo, né, beneficia os colegas que transitam por ali, né, que vai para o bairro, vai para a Cloa ali, né, então tem grandes acessos. E agora nós temos ali o estacionamento ali também, né, a sentido... Quem vai para o lado do bairro ali, né? Os dois lados, né? Como foi tirado o estacionamento na frente do hospital. Até um requerimento que eu fiz, a pedido do povo, né? Ficou ali dois ou três carros ali com pisca-alerta, aquele que é na frente do hospital nosso ali, né? O Brico. E acho que melhorou muito, né, para o nosso povo, porque deu espaço, tirou o perigo de entrada e saída da cidade, né? Aquela rua muito transitada, a entrada nossa ali pela frente do hospital, né? A gente, quando passa para ele, passava com muitos cuidados, os carros estreitavam a rua, né? Grandes acessos. Então, que seja feita, né, a manutenção. E quem vai ganhar vai ser o povo, vai ser o município, né, nós, o povo que transita por ali. E fica a critério dos vereadores para que seja aprovado, né, e que seja contemplado esse serviço pela nossa Secretaria de Obras. É isso aí, deixo à disposição dos colegas.
O trabalho do vereador Irandir Silveira Rodrigues está à disposição dos senhores vereadores que fazem querer usar da palavra. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 050 de 2022. O vereador que aí subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a limpeza na rua 7, no bairro Brasília. Observação, fotos em anexo. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos de moradores que reclamam que a rua está cheia de lixo, colaborando com a proliferação de ratos, baratas e insetos. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Em anexo às fotos.
Uma palavra ao autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Mais um trabalho que a gente traz nessa casa aqui, né? Simples, mas é importante, né? Que seja feita a limpeza na Rua 7, no bairro Brasília, né? A gente observou, tiramos fotos, temos em anexo ali, né? Solicitado, por gente ser o fato, né, de ter passado por ali, recebido inúmeros pedidos dos moradores, né, que reclamam muito que a rua está cheia de lixo, colaborando com a proliferação de ratos, baratas e insetos. E, na verdade, ali tem... É sacola, é televisão, é pedaço de madeira, tem tudo que não presta ali, né? Então, aquilo ali precisa, sim, que seja coletado, né, aqueles lixos ali, né? Que seja feito limpeza, né? Até para o bem daquele povo ali, né? Porque onde tem sujeira, tem inseto, tem bicho, né? Tem rato, de repente, cobras e daí por diante, né? A pedido dos moradores, a gente visitou isso ali, né? Visitemos, tiremos foto, eu e a minha assessora, e o estado ele é precário, né? Então, a gente espera que passe o caminhão de lixo ali, que, ou bota uma lixeira ali, sei lá, que seja limpo, né? Aquela rua ali, mais breve possível, né? E aquele povo será beneficiado. Deixo a critério dos seus vereadores que aprovem esse trabalho também.
Trabalho do vereador Iradir Silveira Rodrigues. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Requerimento número 06 de 2022, do gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que seja feita uma recuperação dos equipamentos da academia ao ar livre da praça do bairro Veneza. Justificativa. Tal pedido se faz necessário devido a uma visita que realizei no local e tenho visto os equipamentos estão com ferrugem e outros quebrados. Ildomar Xavier da Costa, vereador do PP.
A palavra ao autor do requerimento, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, secretário-geral de governo Fernando Antônio, nosso vice-prefeito Neromar, assistência, e representada hoje aqui pelos profissionais agentes comunitários e os demais apoio que nós, a Edilaine, o Braulio, o Chacal, a portaria, e a quem nos escuta e nos ouve pela Rádio Cultura Rio Grandina. Esse trabalho, né, eu fui provocado há poucos dias por uma senhora que utiliza os equipamentos, utiliza a academia ao ar livre, ali na Veneza, em frente ao Rubens, e fui, né, fotografar, fui olhar, a situação realmente está precária, né, dos equipamentos. Infelizmente, equipamentos novos, né, estão enferrujados, quebrados, tem alguns que pode até colocar em risco alguma pessoa que não... né, perceba que ele está danificado e utilizar e acabar se ferindo, alguma coisa parecida. Observei também a má construção, e aí a empresa, aí o município tinha que ter cobrado da empresa, a calçada, o entorno, precário, uma finura de calçamento horrível, mal feito, todo rachado, todo quebrado. Isso não pode acontecer. É recurso público que está implantado ali. E as empresas têm que ser cobradas, têm que ter fiscalização para que haja uma obra decente. Nós temos uma obra de menos de 2 anos, ou 2 anos ali. E olha o estado que está. É uma pena. porque a única academia ao ar livre é um espaço, um lazer importante que a comunidade toda né, ganhou através, né, de lutas de vereadores, com recursos de emendas parlamentares, o executivo fazendo a sua parte, mas é triste de se ver a situação que já está aquele local ali. Os equipamentos precisam de manutenção, né? Não sei se ainda cabe buscar a empresa que vendeu os equipamentos reparos, porque deveria ter garantias, e, principalmente, as calçadas, onde as pessoas fazem a caminhada, o entorno ali, está muito danificado. E isso a empresa vai ter que reparar. O município vai ter que cobrar isso da empresa. A reparação daquilo ali, porque aquilo ali é serviço mal feito. Serviço de 2 anos está naquele estado ali, é serviço mal feito, com material fraco. Isso é certo. Não precisa ser engenheiro, né? Não precisa ser construtor. Então, tem que se cobrar. Então, eu estou provocando ao executivo para que vá lá, faça um levantamento, faça uma, né, uma busca em recuperar alguns dos equipamentos e, principalmente, a calçada ali, o passeio das pessoas de utilizar. Por isso, peço a aprovação. Estou atendendo a uma solicitação da comunidade, das pessoas que utilizam ali, é bem frequentado pelas pessoas ali, principalmente moradores da região, né, que utilizam para se exercitar, que é um direito, né, e uma fórmula de buscar melhor, uma vida mais saudável, num espaço que é público, que contemple toda a comunidade, não só da Veneza, mas como as demais localidades. Peço a aprovação.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao trabalho do vereador Idomar Xavier da Costa.
A palavra, presidente.
A palavra, vereador Luiz Galtelli.
Senhor presidente, colegas vereadores, especialmente colega vereador proponente da matéria, eu peço a palavra, dada a importância, a relevância do conceito, né, trazido pelo colega vereador Idomar, a respeito da necessidade de garantia das obras públicas, né? Em específico a esta obra que recebeu recursos, né, conquistados pelo nosso mandato, acho que tem recursos conquistados pelo vereador Jorge Penteado também, através do Afonso Mota, do PDT. E ali nós ajudamos, demos a nossa contribuição para trazer melhorias, infraestrutura para a cidade, e a gente vê que esse é um exemplo, mas existem outros exemplos, né, de obras públicas recentes, novas, que estão apresentando problemas, né? E aí a gente fica questionando qual é a longevidade desse recurso empregado, né? Como é que ele vai estar, ao longo do tempo, garantindo o usufruto e a disposição da sociedade. Ali é um ponto de convergência, de encontro de todo o município, não é do bairro Veneza, né? Eu saio lá da praia, às vezes, e vou ali com a minha família, com meu filho, já fui algumas vezes tomar chimarrão e meu filho brincar na pracinha, por exemplo. Né? Então, eu penso, né, defendo que as obras públicas precisam ter no seu edital de licitação a condição de garantia da obra. Precisa ter, logo na arrancada para a licitação, a empreiteira que pegar tem que saber que, num prazo de X tempo, né, o que der defeito, que for atestado por relatório técnico, precisa ser corrigido pela empreiteira. Né? Senão é muito fácil entregar uma obra e o município receber de qualquer forma. Está aí o asfalto que vai para a praia mal recebido. Né? A pista de skate também está com um problema de rachadura, né? de desnível, né? O concreto cedendo, podendo causar até acidente aos praticantes. Tivemos um evento agora ali, o primeiro evento de campeonato, juntou bastante juventude, foi muito bonito. Né? Parabéns, inclusive, aos envolvidos, eu não pude me fazer presente. Então, são questões assim. Pode ser que algum usuário da academia venha se machucar com algum ferro ali que esteja mal instalado, algum parafuso solto, né? E as manutenções podem ser feitas. No município tem soldador, né? E tem gente habilitada a fazer o reparo. Dá para dar um antiferrugem, dar uma pintura nova nos equipamentos. Então, acho que são encaminhamentos de fácil resolução, né? Basta ter a boa vontade, o olhar, né, de poder dar a devida manutenção dos equipamentos. Então, reforço as palavras do colega aqui, né, porque essa é uma situação que precisa estar presente em todas as obras públicas, né? E esta que o colega traz é um dos exemplos.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao trabalho do vereador Domar Xavier da Costa. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Ildomar Xavier da Costa.
Requerimento número 07 de 2022 do gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que seja feita uma recuperação da estrada velha entre o trecho Beco do Olaria até o Beco do Renato. Justificativa em plenário, Ildomar Xavier da Costa, vereador do PP.
A palavra ao autor do requerimento, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Sem muito alongamento, é um trabalho, né, direcionado à comunidade tesoureiro ali. E é um trabalho que não demanda muito, né, desgaste, nem muito mão de obra. É só colocação de areia, aterro em buracos e dar um planeamento, né, que já é o suficiente. Essa demanda já vem sendo solicitada há algum tempo e acabei esquecendo, fui cobrar de novo, né, e aí estou trazendo a casa e peço a aprovação, seja encaminhado, e aqui nós hoje temos, né, a felicidade, está aqui o vice-prefeito, o secretário-geral de governo, com certeza já vão, já com a demanda na cabeça, saindo daqui, né, mas nós propusemos trazer a casa para que os demais vereadores, colegas vereadores, possam apreciar. Peço a aprovação.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Ildomar Xavier da Costa. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Ildomar Xavier da Costa.
Requerimento número 08 de 2022, do gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que seja colocado barro no final do Beco do Lagoão, próximo à propriedade do Mortadela. Justificativa em plenário, Ildomar Xavier da Costa, vereador do PP.
A palavra ao autor do requerimento, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Mais outro trabalho já explanado, justificado pela vereadora secretária. O pessoal, o ano passado, sofreu muito para escoar a safra de cebola lá no Lagoão, no Beco do Lagoão, principalmente lá no final, lá, né, onde é conhecido como a propriedade, né, a querência dos mortadelas. Então, o rapaz que planta cebola lá, no ano passado, teve dificuldade de escoar a sua cebola, porque o beco estava arenoso, e, mais uma vez, foi feita uma manutenção, mas lá no final está muito arenoso. Embora choveu, né, a chuva vai dar uma trégua na areia lá por uns dias, mas não é o suficiente. Então, o que está sendo solicitado é uma colocação lá de um barro, né, um aterro mais compactante, que possa ser umas duas, três caçambas lá, resolve o problema da gurizada lá. Então, por isso, peço a aprovação também.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Ildomar Xavier da Costa. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Ildomar Xavier da Costa.
Requerimento número 09 de 2022, do gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que seja colocada uma parada de ônibus na localidade do Inhame, nas proximidades da curva do Analício. Justificativa em plenário, Ildomar Xavier da Costa, vereador do PP.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Mais uma vez, um trabalho que nós propusemos aqui, a comunidade, ao escutar um trabalho semelhante na localidade do Estreito, né, me contactou e solicitou também que tem alunos, né, tem à espera do transporte público, ali no Inhame, né, nas proximidades ali da curva que fica o Analício. Então, pedimos aí ao Executivo assim como foi feito em Bujuru também, nós podemos provocar ao poder público, juntamente com o poder privado, né, para que possamos construir essa parada lá para a comunidade, que vai beneficiar todos lá. Peço aprovação mais uma vez.
A palavra está à disposição, senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Domar Xavier da Costa. Não havendo manifestação, passaremos a votação. Aqueles que concordam com como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Ildomar Xavier da Costa.
Requerimento número 023, do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Mesmo, senhor presidente, o vereador que mais subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria Competente, a lista com o número de pacientes que estão na fila de espera para cirurgia de catarata. Justificativa em plenário, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ildomar Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhor presidente, boa noite demais vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, interior e cidade. Isto eu já pedi outra vez e estou refazendo o pedido, que eu quero saber a situação que está a fila de espera da catarata, se está andando ou se não está andando. Então, é uma simples informação. E depois que chegar a mim essas informações, aí eu irei me manifestar. Porque eu estou vendo uma grande dificuldade, não está andando a fila da cataratas, das cirurgias de catarata. Andou, parou, e a gente quer saber qual é o ano que estão tirando, quantos anos para frente ainda tem para tirar, e qual a maneira que vão fazer para acelerar essa fila para as pessoas que estão necessitadas desse tipo de cirurgia, que façam quanto mais rápido possível. Obrigado, presidente.
A palavra está à disposição, senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a lei como estão, que discordam, se manifestam. Se aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Requerimento número 024 de 2022, do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo que, através da Secretaria Competente, informação sobre a demanda para consultas com médicos especialistas e quais especialistas estão sendo mais solicitados. Justificativo em plenário, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB.
Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Da mesma maneira do primeiro requerimento, eu também peço informações sobre a especialidade de consultas que também está parada na secretaria. Então, a gente quer saber se vai começar a andar ou não e como é que estão as demandas, qual é as consultas que tem mais gente esperando, qual é a especialidade, é isso aí que a gente quer saber. Então, esperemos que a secretaria nos mande para depois nós se manifestarem também sobre o assunto.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Requerimento número 025 de 2022, do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria Competente, a lista com o número de pacientes que estão na fila de espera para cirurgias em todas as especialidades. Justificativa em plenário, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Da mesma forma, irei me manifestar depois que eles mandarem os resultados para mim, porque depois da pandemia, essas cirurgias letivas, eu acho, né, pararam e a gente não sabe se começou a andar de novo ou não andou. Agora nós não temos mais a pandemia. Agora nós temos que fazer essa fila andar. As pessoas que estão ali esperando uma cirurgia porque precisam. Tem necessidade. Então, eu, como vereador, quero saber como é que está essa fila e não aceito resposta dizendo que é por causa da pandemia. Embora a gente faça parte do governo, seja base do governo, mas nós temos aqui para cobrar também. Obrigado, presidente.
A palavra está à disposição, senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Nedilânia Amorim Oreiro.
Requerimento número zero.
Os vereadores concordam que... Até me tirou a vereadora Vanessa, deixou no show de concluir. O requerimento do vereador Nedilânia Amorim Oreiro está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Nedilânia Amorim Oreiro.
Requerimento número 07 de 2022, do gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer o Poder Executivo Municipal para que encaminhe à secretaria competente pedido de corte de grama, limpeza de vala e canalização para acesso de moradores na Rua dos Navegantes, residência número 119, na localidade de Bujuru. Justificativa em plenário, Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil.
Com a palavra, autora do requerimento, a vereadora Vanessa Oliveira.
Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem, a todos que nos ouvem pela Rádio Cultura Rio Grandina, a toda a assistência, a todos os colegas vereadores. Esse é um pedido que já faz um tempinho que está na casa, né, por termos algum feriado e outros dias que eu não estive aqui. É um pedido que vem lá de Bujuru, né, de uma moradora, para pedidos de corte de grama, de limpeza, de canalização para o acesso à sua casa. Então, é um pedido que a gente vem frequentemente fazendo aqui, nessa casa, e peço a aprovação de todos os colegas vereadores e que, mais breve possível, a Secretaria Competente possa ajudar esses moradores dessa localidade.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Esgotada a hora do dia, passemos agora explicações pessoais. Primeiro vereador, escrito vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Saudar mais uma vez a todos. Né, e aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live, aos colegas vereadores, a vereadora Vanessa e assistência. Inicialmente, eu vou me dirigir, né, vou mudar um pouco até o meu pronunciamento, mas vou me dirigir aos profissionais, agentes comunitários que aqui estão nesta casa, mais uma vez, ansiosos, né, para que seja cumprido os seus direitos. Eu fico triste, né, pelas informações que chegam até vocês, desinformações, aliás, porque né, vocês acabam se deslocando das suas residências, tem algumas de residência distante, lá da Quinta, outras, né, distantes, para vir à casa, esperançosos para que seja apreciado o projeto, né? Mas sabendo ou não sabendo, mal informado, de que o projeto não entraria, não teria como entrar hoje na casa. O projeto foi lido apenas à urgência e aprovado à urgência na noite de ontem. O projeto não foi dado publicidade no expediente. Então, quem passou a informação para vocês que o projeto seria votado hoje não estava atento ou com a informação correta. Isso é frustrante, né? Vocês estão aqui já angustiadas há algum tempo, né? E essa angústia vai aumentando cada vez mais quando essa informação chega incorretamente para vocês. Eu lamento, né? Não partiu da minha pessoa. Hoje, no grupo do sindicato, eu já disse. Hoje não há possibilidade do projeto. Até legalmente poderia. Né, poderia ser lido o projeto hoje e, como tem a urgência, ser apreciado hoje. Mas o projeto não tem pareceres feitos, as comissões não estão, né, não foram reunidas ainda. E nós também, eu aqui, aproveitando, olhando, o vice-prefeito é uma pessoa que eu tenho uma
admiração. Permite uma parte, vereador?
Permite?
Sim, ó, foi acertado aqui, que tinha, até tem meninas que participaram aqui, que o executivo teve os seus representantes aqui e o modificar, para depois vir para casa. Foi que ficou acertado. Aí agora eu não sei o que, que houve lá na administração, ou na procuradoria do município, que não enviaram, mas foi que ficou acertado com o presidente, com as meninas que fizeram parte da reunião, que seria, que fariam aquela reforma, né, que vocês pediram, e viria para casa, mas só que não chegou, o executivo não mandou. E ontem leram a urgência do projeto. Obrigado, vereador.
É, como eu mencionava, tenho uma admiração muito grande, ex-colega vereador e hoje vice-prefeito do nosso município, professor e vereador e vice-prefeito Neromar. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Que hoje, se a mesa resolvesse colocar o projeto em votação, eu pediria o adiamento. Porque eu preciso do quê? Que o município se manifeste. Se vai acatar as reivindicações de vocês, se não vai acatar, qual o motivo, se há legalidade, se não há embrólio jurídico, pronto. Para eu votar aqui tranquilo, porque nós temos dois impasses nessa situação de vocês. Primeiro, eu sei que algumas de vocês solicitaram alguns colegas vereadores que votem contra. Só que tem um porém. Podemos votar contra, como está o projeto na íntegra hoje. Se nós votar contra, o projeto só pode voltar o ano que vem para esta casa ser apreciado. E dependendo de quando o executivo encaminhar. Ele pode encaminhar em dezembro do ano que vem. Não tem prazo. Aí vocês vão ficar esperando mais um tempo. Se nós aprovarmos, tem a questão que vocês estão reivindicando, que é as percas de alguns ganhos, direitos. Né? Por exemplo, nós precisamos que o executivo, através do seu corpo jurídico, nos esclareça a questão que não menciona os 10% de salubridade. Menciona 5%, mas capacitação. Se o município reconhece os 10%, hoje é 20%, mas se o município reconhece os 10%, que foi esse a conversa que foi tida com vocês, é sinal que o município quer pagar esses 10%. Mas ele precisa estar especificado, mencionado no projeto, para que tenha garantia. É básico e é simples de se adequar. Acredito que seja. Mas isso... A outra questão é os 6 meses, né, para receber parcelado. Se houve a proposta do executivo de que haveria uma opção de vocês receber parcelado ou integral, é sinal que tem o recurso para pagar também. Então, quem sabe 3 meses, vamos adequar? 2 meses? Né, vamos conversar sobre isso. Eu entendo que assim nós podemos proceder da melhor maneira para que vocês possam, né, ser amenizados, vamos dizer assim, nos seus direitos. Né? Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Nós precisamos definir o executivo, se manifestar, né, para que nós possamos aqui escolher, entre parênteses, o melhor para vocês. Não vou dizer que seja o ideal. Vocês queriam que, conforme estava nos seus planos, nos seus direitos adquiridos há alguns anos. Mas isso tudo foi, né, construído. Né? E eu não estava na última reunião, mas eu busco as informações, estou sempre atualizado. Então, houve essa conversa de pessoas técnicas do executivo de que essas propostas seriam avaliadas. Né? Então, é isso que nós estamos aguardando e é assim que eu espero que vá acontecer, porque, tecnicamente, são viáveis. Né? Por um outro lado, o sindicato propôs ali, até encaminhou, né, vereador Luiz, emendas. Mas aí pode esbarrar, aqui o vereador Penteado, que é da área, né, pode até me informar melhor, me ajudar melhor, mas há entendimentos nas emendas que eu vi ali, poderá haver entendimentos de que nós estamos gerando passivo ao executivo. E nós, como legislador, não podemos fazer isso. Né? Então, as emendas pode ser prejudicial. Então, o que se pode fazer? Que haja, né, como aqui está o líder do governo, está o secretário-geral de governo e o vice-prefeito, que nós possamos arredondar essa situação, né, acertar essa... questão de redigir no projeto. O município pediu o projeto, redigir ali. Está garantido os 10%. Pronto. Básico. A outra questão é na questão dos 6 ou 3 meses. E eu acho que é as duas, né, as duas reivindicações que eu posso ter entendido, a não ser que eu não entendi direito, mas que foi me passado, embora eu não estava na reunião, foi me passado. É essa a reivindicação de vocês. São duas. Né? Então, nessa noite, né, vocês, é um privilégio para nós de ver vocês aqui. Né? Eu sei que não é o que vocês queriam, vocês estão ansiosos pelos seus direitos, seu projeto. Mas, para nós, né, a gente gosta de ver a casa cheia, gosta de ver as pessoas interagindo. Isso é bom, para ver qual é o serviço, qual é o papel de cada um aqui dentro. Né? Nós somos pagos por vocês. Eu vou rapidamente contar uma historinha. Há pouco tempo, eu estive em Gramado, e lá no hotel onde eu fico, lá eu já fiz uma amizade muito grande, uma pousada familiar. Então, eu estava conversando com, né, o proprietário, e ele disse assim para mim, quando tu vai na comunidade, tu não vai pedir voto, tu vai pedir um emprego. É isso que ele disse para mim. E eu fiquei pensando, raciocinando com ele aquilo. Né? Realmente, eu não vou nas casas pedir voto, eu vou pedir um emprego por 4 anos. Então, eu tenho que dar resposta à comunidade. Né? Eu tenho que estar a serviço do povo. E ainda mostrei lá um folder para ele, lá, olha, mas eu já conquistei isso para o município, eu conquistei 1 milhão em recursos para o município em emendas. Dizer, não, então, tu está trabalhando para o povo. Então, por isso que eu digo, nós estamos aqui para... né, buscar o melhor para vocês. Embora, às vezes, não é aquilo que vocês desejam, não é aquilo que todo profissional deseja, que a comunidade deseja. Porque nós também temos limitações. Né? Se pudesse, nós já tínhamos resolvido esse problema. Então, como hoje está bem representado aqui o executivo, é isso que eu vou pedir à parte do executivo, que possa analisar amanhã ou depois essa questão aí desses 2 itens, e, se for possível, peça o projeto, você retire, analise e volta o projeto para a semana que vem nós podermos aqui encerrar esse capítulo. Porque, se nós tivermos essas duas opções e que vocês, na sua grande maioria, tem divergência, isso faz parte, em qualquer grupo tem divergência, optem por que nós votamos contra o projeto integral que está hoje na casa. Isso demanda que só para o ano que vem. Então, quer dizer que o recurso de vocês é só para o ano que vem. Então, vamos tentar acertar isso para nós ajustar, para que a semana que vem se encerre esse capítulo. Mas que vocês possam vir aqui, se sentar aqui, estar à vontade aqui com, né, uma informação correta. Porque eu lamento a desinformação. E isso é o que, infelizmente, atrasa vocês aqui, acho que pela terceira vez, se eu não estou enganado. Né? Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. Não tenho como ser diferente. Eu presto e preciso prestar, né, para vocês esclarecimentos. Nós estamos aqui anunciado, né, a questão da consulta popular, e aí eu vou me dirigir aos agricultores, mas que é sempre bem apreciado e votado por toda a comunidade. A consulta popular é muito importante. A participação, como já foi mencionado aqui pelo vice-prefeito, para que nós possamos conquistar recursos oriundos do Estado e que possa ajudar a nossa comunidade. São 4 projetos, se eu não estou enganado. Nós, no município aqui, como o Conselho de Produção, e a gente é muito envolvido nessa parte da agricultura, temos direcionado sempre para proposta para a agricultura. Nós temos, estamos direcionando e provocando a comunidade a votação no projeto 1, que é para a aquisição de calcário para nossos agricultores, que já vem acontecendo alguns outros anos atrás. São 5 projetos. E, na verdade, o ano passado o município foi contemplado com 2. O município participou um no turismo, foi contemplado, se eu não estou enganado, né? E, me corrija se eu estiver errado, e na agricultura também. Então, eu quero dizer aos nossos agricultores que encerraria amanhã a votação, a consulta, mas não, foi prorrogado. O vice-prefeito aqui ainda me passou agora o último link. Foi prorrogado até o dia 30, às 23h59. Então, população, agricultores, população envolvida, vamos participar, vamos votar. É fácil de acessar. No início, esse ano, saiu dando problema no link, mas agora está fácil de votar. Vamos votar para que os projetos venham para o município, né, que nós possamos trazer mais recursos. Eu, por longos anos, eu não me lembro, 6 ou 7 anos, eu participei como delegado, né, na defesa dos projetos locais aqui do município. E, para finalizar, só resta 1 minuto, e passou rápido também, meu vice-prefeito, nós temos aí o anúncio do concurso público, né, para suprir demandas, e nós estamos aqui há um bom tempo votando, né, contrato emergencial para professores, médicos, enfermeiros, e por aí por diante. Me causou um pouquinho de estranheza o projeto agora para procuradores emergencial. Eu não sei, vou buscar informação se algum procurador está licenciado, se algum se desligou do quadro, o porquê que nós necessitamos de um procurador ou procuradora a mais num emergencial às vésperas de um concurso público. Eu acho que esse cargo, não sei. Primeiro eu vou me informar para depois falar. Mas acho que não haveria necessidade. Nós aprovamos a urgência. Nós temos feito aqui, né, o papel de contribuir. Aprovamos a urgência. Agora, a matéria...
Vereador, o único que vai usar 15 minutos é a facilidade que foi 15 minutos. Os outros vão ter que ser 12, então peço para encerrar.
Desculpa, então, senhor presidente.
Com a palavra, o professor Bessoal, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
12. Estou devendo 3 minutos.
Ganhar 3 minutos. Eu? Boa noite, senhores vereadores, colegas que nos assistem aqui nesse momento, né? Pela Rádio Cultura Rio-Grandina, né? Agentes comunitários que se conta aqui presente, né? E quero cumprimentar também a Luciana lá em Bujuru, que está nos assistindo, o Dejair, a Maria Elisa, né? O Leso lá da Barra Falsa, Bujuru também, Pedro Rodrigues de São Gaetano, e a dona Dani, né? Da FURG, que mandou dar um chute nas canelas do vereador Luiz, né? Estive conversando com ela hoje, nós estávamos em reunião lá, né? Sobre a pesca. Ela sobrinha do seu Guaíba, né? Gente nossa aqui, né? E começando pela pauta hoje, Joseni foi mordido por uma cobra, né, cruzeira, lá do Oriente. Acho que foi domingo, hoje é terça, ou foi segunda. E agora é verão, né, senhores vereadores? E verão esses bichos, como cobra, ela se manifesta muito no nosso município, né? Não só no nosso município, nos outros municípios também. Tá? A gente entrou em 2017 com um requerimento pedindo soro sobre mordida de cobra, quando eu sumi no caso do Polis aqui, 2017. Tá? Depois a gente se elegeu, novamente entramos com requerimento solicitando soro contra a mordida de picada de cobras. Né? E, na verdade, a gente sabe que o município está infestado de cobra, tem bastante cobra, né? Então, traz bastante preocupação para o nosso povo do Norte, que é período de coeta de cebola, né? Apanhar cebola, carregar caminhão de cebola, né? E São José do Norte não tem o soro. Como o Rio Grande também, acho que não deve ter, se tem, é muito pouco, se é que tem ali a quantia. Pela que eu fui informado, tinha uma dose, só duas, ontem ou anteontem. Eu liguei para o nosso secretário da Saúde, o Lucas, tenho contato com ele, porque me ligaram, né? Aí perguntei como é que estava a situação. E aí o secretário Lucas da Saúde, ele disse para mim, né, que não tem SORS no Rio Grande do Norte. E o SORS, na verdade, isso é Pelotas, né? A terceira condenaria. Ali faz a distribuição para os municípios, né? Então se torna preocupante, porque em Pelotas tem, mas também não tem com bastante acesso. E para o aumento desses bichos, cobras, peçonhentas, né, no nosso município, a gente se preocupa muito, porque morde uma pessoa, traz problema, incha, depois, conforme o tempo vai passando, né, vai causando problema, incha, dói. Isso aí causa o passado já, né? Já tem cara mordido por cobre, e quando dá um mau tempo, vem a reação, né? Então, acho que um município que nem o nosso, que é campanha, é um município de produção de cebola, tem mato, floresta de pinos, né? Teria que já ter o soro no nosso município, né? Pelo menos umas 5 ou 6 doses, né? Será que é só aguardando, né? Porque o cidadão é mordido, tem que passar para Rio Grande, infelizmente, Rio Grande, se não tem o soro, vai até Pelotas, como já aconteceu. O colega ser mordido ali no Inhame, se não me engano, passou no nosso ponto-socorro aqui, se dirigiu para Rio Grande, de Rio Grande foi para Pelotas, chegou em Pelotas, o cara estava vendo estrelinha. Né? É muito tempo a ser atendido. Mas quem sabe, né? Está o nosso colega Nero Omar, né, o vice-prefeito aqui, o Totônio, junto com a Secretaria de Saúde, tem uma reunião em Pelotas, né? E quem sabe, né? Vem umas 5 ou 6 doses, ou até mais aqui para o nosso município, né? Ter como reserva, né, Nero Omar? Porque é muito importante, né? A gente sabe que não é culpa do nosso executivo, não. O problema é a falta, né, por exemplo, do soro, que eles retiram, acho que de outra cobra, que é contra soro, né? E não tem. Aí vamos dizer assim, ah, o meio ambiente, o IBAMA, seja lá o que for, tá, falta cobra para tirar a química dela para ter o soro. Se nós passasse o Lourenço para o outro lado ali, para o lado de Camaquã, é o que mais tem, é cobra cruzeira. Eu estava acampado ali uma vez, fomos num acampamento ali, levantei umas teias de folha de zinco, que eles chegavam a ser de 2, 3 cobras. Os caras abandonaram as casas na beira de praia porque tem muita cobra, né? Agora, não sei qual é o impedimento que tem, se é por parte de Ibama, seja lá o que for, que o soro é lento, né? E não tem no nosso município, como não tem em outros municípios, né? Aí vai para Pelotas, e Pelotas distribui, e as doses são poucas. Então, é muito preocupante, né? Então, a gente espera que seja amenizado isso aí, né? Que traga esse soro para São José do Norte, ou o Rio Grande, né? Que tenha as doses sobrando nos nossos ambulatórios, no nosso hospital, né? Para dar atendimento para o nosso povo do interior e até mesmo da cidade, né? Então, por isso eu estou fazendo esse relato aqui, né? Não estou culpando o secretário de saúde, de maneira nenhuma. Simplesmente, a escassez do soro é grande. É muito grande. Mas eu acho que tem que ter um apertozinho, né? Lá no terceiro, em Pelotas, né? A terceira condenaria. E mostrar para eles que é muito importante nós ter soro, né? Então, faço esse relato aqui, né? Também quero pautar, né, sobre a preocupação do nosso morador, né? Ali da fila da barca, né? Tivemos a reunião semana passada ali, na rua Evilás, Setebino Galtério. Os moradores estavam bastante revoltados, né? Porque, na verdade, ali espalha, informa aquela baita fila ali, e tem muitos motoristas, às vezes, que não respeitam, né? Começa a acelerar o carro de noite, meia-noite, acho que 1 hora da madrugada, o caiado do dia. E eles dizem que, às vezes, não dormem. Quero trabalhar e sair, né, de manhã com sono. Então, é preocupante. Claro que teria uma opção de ter, né, levar as barcas lá para o lado do Cocuruto, né? Mas tem gasto, tem custo, né? E o troço é lento. Mas quem sabe, né? O intermédio executivo foi dito ali, preparar ali um pátio, né, de acolchego. Esse caminhão talvez não ficar nessa rua, né? Acho que até mesmo tem solução, sim. Se pegar ali da nossa Progás para trás e limpar ali até o Campo do Bento, fica um bocado de carreta, né, o Neuromar? Acho que tem, né? Por exemplo, quando as barcas estão funcionando, de dia vai controlando, deixa indo. Chegou à noite, não temos horário de barca, dali para trás, para amenizar, né? Que o povo está muito preocupado, né? Então, acho que essa solução tem que ser tomada. Falaram muito também em banheiros químicos, né? Para os caras urinar, coisa e tal. E é preciso, o cara está no caminhão, de repente, tem que fazer a necessidade dele, tem que ter um banheiro, isso é verdade. Mas acho que isso aí não é coisa de, né, por exemplo, que vai atrapalhar a nossa parte do executivo. Acho que um banheiro é nem tão caro sai, né, Ana Maria? Talvez ir perto da Progás ali, sei lá, fazer um canto para essa gente ali, né? Um banheirozinho. De repente, até um chuveirozinho, cara, que é caminhoneiro, às vezes quer tomar um banho, o cara está 4, 5 dias viajando, está passando pela cidade, a gente sabe que é relevante, né? Então, a gente deixa esse registro aqui nessa casa, né? Bom que o vice-prefeito está aqui, está escutando, né? Isso é muito importante, né? Eu não sei se estava na reunião ali, na semana passada não estava, né? Estava viajando, né? Pois é. Mas a gente viu cara, os moradores bastante preocupados, né? E, na verdade, ninguém gosta, quando está dormindo, o caminhão roncando na porta da casa, é preocupante mesmo, né? Quando eu morava em São Caetano ali, o caminhão na faixa passava ali uma hora da madrugada e eu me renegava, estremecia tudo, né? E a casa é perto da faixa. Agora, imagina um caminhão na porta do cara, da janela, fazendo barulho, né? Então, eu acho que é a situação que tem que ser resolvida, né? E acredito que pela parte do executivo já está fazendo um planejamento, né? E vai se resolver, né? Mais breve possível, né? Pelo menos amenizar. E eu passei de moto ali, olhando, me chamou a atenção. Pô, mas aqui, do Elizando, até o Campo do Bento, cabe um bocado de carreta. Para ir ali direitinho, ali, acho que resolve, né? Ameniza um pouco, né? E, de repente, quando essa outra barca pegar a funcionar, né? A grande ali, aí sim, aí vai desafogar o trânsito de caminhão dentro da nossa cidade, né? Como já tem uma barca pequena ali, a BEC, né, funcionando. Então, será mais atravancado, então começou a andar. E no momento que a outra anda, acho que aí tira esse acesso de carro, né? Chega ali, carrega 12 carretos, tem a outra barca funcionando e mais a outra em frente deles. Aí o troço vai começar a evoluir no nosso município, né? Eu tenho uma polêmica muito grande aqui, né? Claro que nossos vereadores votaram sim, outros não. Está sendo muito debatido, né? Ontem veio uma preocupação muito grande. É, eu quero dizer que sobre o projeto da taxa de lixo, eu não votei a favor, eu votei contra. E votaria de novo contra se chegasse nessa casa. Mas quero dizer para os vereadores que se encontram preocupados, que eu não estou, na verdade, né, que tem aquela conversa que fulano faz isso, faz aquilo, que fulano está, né, causando problema, que está falando o nome de fulano, betano e secano. Se é o povo que diz, é as redes sociais que está dizendo, né? Então, acho bom, né, deixar aqui nesse momento. Eu votei contra, pela minha consciência, votaria de novo e votaria várias vezes. Aí, eu conversando com a minha cunhada, que mora em Rio Grande, e fiz uma pergunta para ela, Jorge Penteado. Vocês pagam essa taxa de lixo em Rio Grande? Não. Foi aprovado, mas foi derrubado. E isso ela me disse, senhor vereador. O senhor está sacudindo a cabeça, mas ela me disse, tá? Não, é. Se ela me disse, ela não vai estar mentindo para mim, senhor vereador, tá? Essa é a realidade, que não estão pagando, tá? Essa, ela me disse. Agora, o senhor Penteado pode até. Foi feito o projeto, foi votado e depois, o intermédio do vereador fez um outro documento e ninguém pagou mais nada, tá? Isso aí eu estou dizendo o que me disseram, tá? Então, é polêmico, sabemos que é polêmico, né? Ah, também, né? Nesse momento, quero pautar também, né, sobre um ofício, número 001, né, sobre um projeto de lei 032, tá, que caiu nessa casa aqui, foi dos 5 milhões, todos os vereadores aprovaram. Bom, beleza, né, todos os vereadores aprovaram. E eu, meu amigo vereador Chula, né, caminhamos também, né, uma emenda, né, esse projeto que contemplou a Rua 3, até agradeço lá o Executivo ter calçado a Rua 3, né? Aqui diz, emenda legislativa aditiva coletiva 01, projeto de lei 032. Os vereadores abaixo subscrito com respaldo. No regimento interno vem ao douto plenário apresentar e requerer tramitação legal e necessária de emenda legislativa aditiva ao projeto de lei 032/21. Autoriza o Poder Executivo contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com o...
Já concluiu o seu tempo, vereador.
Sem garantia da União e de outras providências. Não tem problema, na outra plenária então eu termino, certo? E aqui, mais um minutinho, eu terminava. Tranquilo, vereador. Tempo esgotado, na outra sessão...
O horário é igual para todos. O Hildo aqui ganhou 3 minutos porque foi um equívoco aqui da casa.
Tem vereadores que passam até 4 minutos às vezes, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jorge Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, digníssima assistência, comunidade São José do Norte, que nos acompanha em todos os meios de comunicação nesta noite. Eu começo falando aqui, como todos os colegas que já me antecederam, as agentes comunitárias que nos prestigiam essa noite. Mas serei breve. Realmente, o vereador Nidinho disse, aquele dia eu estava na reunião, que o Executivo ia retirar o projeto para atualizações, e não o fez. E está aqui, eu já adiantei, o meu voto é favorável. Por mim, teria votado hoje. Então, não está nesta casa. Absolutamente não está pendendo nessa casa. Levem isso para vocês. Na verdade, também o vereador Hildo, acho que se equivocou um pouquinho, eu vou ajudar o colega para que não fique isso aqui. Foi lido ontem no expediente e já tornou-se público. Poderia ter sido votado hoje, inclusive. Não foi, tudo bem, a mesa não entendeu por não, até por essa razão do município ajustar algumas coisas. Mas eu tenho que dizer aqui que o município está banalizando sobremaneira a emergencialidade do regimento interno da casa. Tudo é emergente agora, tudo é emergencial. E nem tudo é emergencial. A própria palavra lá no dicionário deve dizer. Por exemplo, pedir, vereador Hildo, e aí eu concordo com Vossa Excelência, emergencialidade para votar, e não é um vereador, são 2 procuradores. Ora, é um absurdo. Emergencialidade para votar 2 procuradores do município agora, contratação emergencial. R$ 9.000 por mês. Está aqui. Aí não tem dinheiro para pagar as agentes comunitárias, não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo. Como é que não tem dinheiro? Há uma enxurrada de contratos emergenciais que esta casa está aprovando aqui todo dia, toda noite. E vocês que acompanham ou prestem atenção para ver, são 2. E lá no concurso vai ter 2 vagas, 1 titular e 1 cadastro de reserva. Acho que até vou me candidatar. Porque estão pagando bem. Então, fiquem tranquilas que essa casa vai aprovar. Amanhã, depois de amanhã, não sei quando, mas vai aprovar. É um absurdo. Eu sou contra esse, também estou com Vossa Excelência. Vamos pensar muito bem, não sei se vou aprovar. Contrato emergencial de procurador? Vamos ver quantos tem lá. Eu não tenho ideia que tenha saído algum. Estava anotado aqui, eu não quis falar no seu trabalho, vereadora, porque também hoje me ligaram do Bujuru que a grama está de metro. Abandono vocês aí do terceiro distrito há muito tempo. Depois fico dizendo, vamos fazer uma ESF, já tinha que ter feito há muito tempo, há uma década ou duas. Vamos lá cortar a grama, só isso que nós queremos. Nós somos oposição, mas nós só queremos que façam as coisas para o povo de São José do Norte. E depois eu vou falar, obviamente, sobre a taxa do lixo. Vou falar, mas eu já vou falar agora, de imediato, que as pessoas do interior, meu caro vereador Luiz, estão dizendo assim, ó, tem gente que mora lá no interior, a 1 quilômetro, verdade ou mentira, vereador Cristino, vereador Nidinho? A 1 quilômetro de distância, vão indo com um saquinho de lixo todo dia a pé até a faixa e chegam lá, vão colocar onde? Se não tem container. Tem gente que diz, eu vou largar no meio da faixa. Eles que tiram, estou pagando. Vão ter que levar a pé. Falha do Executivo, que montou um projeto a correndo para fazer taxa de lixo. Inclusive, ontem me ligou alguém de São Caetano, da sua terra, vereador Cristina, dizendo que estão cobrando um terreno baldio. Que absurdo! Então, é preciso que se crie containers à beira da faixa, container de longo, longo, olha, e quantas casas tem, vão botar container. Onde é que vão botar? Tinha que ter pensado melhor nessa história do lixo. Mas vamos lá. Eu quero ouvir ontem atentamente os discursos dos meus colegas vereadores. Não costumo pedir a parte, para colegas, porque deixa o colega fazer a exposição. Inclusive, eu vi algumas incoerências, assim, errôneas dos colegas, não por maldade, obviamente. Eu tenho que respeitar essa casa aqui, porque eu estou aqui há alguns mandatos, e eu tenho que respeitar a casa e os colegas. Eu, quando me manifestei aqui, no dia que surgiu os carnezinhos aí, eu disse eu votei contra. Não citei os nomes de quem votou a favor e nem de quem votou contra. E nem digo por aí, até porque está cheio nas redes sociais, até porque é público, no dia da votação, que foi público. Até gente no meu escritório foi lá perguntar o que é que eu faço, tem alguma coisa para fazer? Tem. O camarada ficou contente, ele disse assim, o quê, doutor? Paga. Não tem o que fazer. Agora, dizer que nós aprovamos o Código de Saneamento Básico em 2018, Lei 839 de 18, dizendo que tem parâmetros com a lei federal, tem sim. Mas o que os colegas que se manifestaram não disseram, que o Código Básico, o Código de Saneamento Básico do município, com parâmetros na lei federal, ele apenas prevê uma possibilidade jurídica de se criar uma taxa de lixo. Só. Não significa que tenha que ser criado. Ele trouxe a previsibilidade legal de criação. E aí tinha que ser aprovado mesmo. E foi aprovado por unanimidade dessa casa, meu caro vice-prefeito Nero, por Vossa Excelência, pelo vereador Fernando Antônio, que está ali, e por mim, e pelo vereador Hildo. E pelo vereador Luiz. Não estava aqui, né? Estava. Mas havia uma intenção premeditada da senhora prefeita em criar a taxa do lixo. Tanto que mandou o projeto de lei do saneamento básico em 2018 para ser aprovado. E ele foi aprovado no dia 27 de 11 de 2018. E no mesmo dia, 27 de 11 de 2018, entrou o projeto de lei 003 de 2018, criando uma taxa de lixo. No mesmo dia que foi aprovado o plano de saneamento básico. Ela já mandou um projeto. Esqueceram? Alguém esqueceu quem estava aqui? O povo esqueceu? E aí esse projeto não foi votado em 18, porque foi, não deu tempo, coisa e tal. Foi votado no dia 8 de 4 de 2019, reprovado por 7 a 1 nesta casa. E só quem votou contra foi o nosso vice-prefeito, meu vereador, que era meu colega aqui, continua sendo meu colega de coração, vereador Nero. Votou a favor. 7 a 1. Inclusive o vereador Fernando Antônio, hoje secretário-geral do governo, votou contra. Porque entendíamos que aquilo não era propício para cobrar do povo de São José do Norte, mais pobre, sobretudo. E é por isso que eu mantive a coerência, senhores vereadores, comunidade de São José do Norte. Eu votei contra em 2019. O mesmo projeto. Eu votei contra agora de novo. E digo, faço minhas palavras de Vossa Excelência. Se vier de novo, eu voto contra de novo. Elogio Vossa Excelência, vereador Cristino, que também votou contra em 2018. Também votou contra, estava aqui. Mas elogio as palavras de Vossa Excelência ontem ao dizer que esta casa aqui, vereador, não tem obrigação nenhuma de votar sim ou votar não. Andaram dizendo por aí nos rádios e não sei o que, que vereador vai ser punido, vai ser isso, vai ser aquele papo furado. Não me tire para trouxa que eu não sou. Eu voto sim, eu voto não, eu me abstenho. Acabou, é isso que diz o meu regimento. Não tem punição para coisa nenhuma. Nunca teve e nunca vai ter. Quero ver a punição que vai vir para cá pelo meu sim ou pelo meu não. Ao vereador Ronei, meu colega, que diz que alguns podem, então, jogam os colegas na água, eu até concordo com Vossa Excelência. Eu não jogo ninguém na água, eu voto, meu voto é claro. Aliás, eu ouço de todos os colegas que aqui nós votamos como a gente pensa. E todos se respeitam mutuamente uns aos outros e têm que respeitar. Os colegas votaram sim, eu votei não. Eu entendi que tinha que votar não. Então, eu não jogo ninguém na água, eu apenas falei e eu votei. O vereador Nedilândia, por exemplo, falou ontem assim, mas aí não é de lixo. Ele falou que eu disse que foi gasto meio milhão de reais com ferros lá na Progasa. Mas eu não disse que foi a prefeita, eu disse que foi gasto. Eu disse que a prefeita, o atual governo, não fez nada para que continue apodrecendo os ferros lá na Progasa. Em 6 anos daria para fazer alguma coisa. O vereador Nedinho também disse que eu pago taxa de lixo lá em Rio Grande, onde eu tenho casa, no cassino, e que aqui, não, aqui eu sou contra. Primeiro que eu pago lá e pago aqui. Duas taxas aqui. Eu tenho casa aqui. Já recebi o cadê de terra, já paguei. Então eu pago lá e pago aqui. E lá, eu não quero dizer que eu seja favorável, eu não sou vereador lá, porque se eu fosse vereador, eu teria votado contra também, lá em Rio Grande. Porque eu sou contra isso, realmente. A destinação do lixo, quem tem que dar é o município. Aliás, estão pensando seriamente, entrando com um trabalho polêmico também, eu e o vereador Irandim e mais alguns colegas. Então, aqui está liquidado. Eu pago. Taxa de lixo, eu pagava, foi aprovado aqui pela casa, tem que respeitar, foi aprovado. Vamos adiante. Esta situação do código básico, o código de saneamento básico do município, ele só trouxe uma previsão. É possível que se crie. Mas há tem que ter uma vontade do chefe do executivo de criar ou não. E é verdade, os senhores vereadores disseram ontem aqui, que o vereador Lincoln, Vossa Excelência, também foi técnico ontem no seu discurso. Aprovou, comentou que aprovou, defendeu o seu voto. E também disse, nós gestionamos com o município para que não sei o quê. É verdade, todos nós fizemos, todos os vereadores fizeram isso. Pedimos para que não fizesse, nós estávamos em pandemia, onde todo mundo está agoniado, está angustiado, está psicologicamente abatido, perdeu familiar, perdeu gente de Santos. Agora, nesse momento em que se votou uma taxa de lixo. E mais, não concordo com o que os colegas disseram antes, assim, a prefeita segurou um pouco. Não segurou, não. Ela fez um convênio que era para ser descontado a partir de janeiro na CE. Só que venderam a CE e não puderam descontar. E aí, esqueci o nome agora, aí que é. A Equatorial não quis fazer o convênio, aí tiveram que fazer carnezinho. E ia ser entregue o carnezinho em agosto e setembro. Não entregaram por causa da eleição, isso é eu que estou dizendo. Aí o carnê estava pronto, tanto que vão cobrar só o ano que vem. Agora não puderam, porque já tinha vencido. Então não seguraram porque queriam ajudar o pobre, não, ou o contribuinte de São José do Norte. Seguraram porque não quiseram lançar em outubro ou setembro. Então, não é assim, não é bem assim a história, que era obrigado, que não sei o quê. O voto é livre, aí eu concordo. Me perdoem, os colegas vereadores, é livre. Eu não ando dizendo por aí. As pessoas estão nos agoniando, como Vossa Excelência já disse. Perguntar, quem vota contra? Olha na rede social. Pega, vai lá na Câmara, pergunta. Olha no projeto de lei, olha no portal do servidor, olha no portal de transparência. Está tudo ali, eu não tenho que dizer quem votou, quem não votou. Eu votei contra. E eu voto contra de novo. Eu não crio imposto para ninguém. Até porque eu tenho convicção que isso aí que tem que pagar. O município gastava 2 milhões de reais. E agora vai recolher 2 milhões e meio. 2 milhões e meio do povo que vai pagar. Senhor presidente, teria mais coisas para dizer nessa linha, mas espero que não precise nós ficar falando sobre isso toda noite. Nós temos mais assuntos para falar. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e voltaremos na segunda-feira, se assim Deus nos permitir.
Expressões pessoais, com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Peço permissão, presidente, falar aqui do meu assento. Boa noite, senhor presidente. Digníssima assistência, vereadora, funcionários da casa. Uma dificuldade hoje na minha voz e vou fazer pouco uso da palavra, parafraseando meu colega vereador Hildo, pela lamentação de que as agentes comunitárias de saúde e endemias, talvez que estejam aí no meio também, tenham vindo à casa, né, na esperança de que o projeto viesse a ser votado ou não também, porque eu não sei o que mora no pensamento de cada uma. Inclusive, aqui tem uma das agentes que estava numa reunião conosco aqui, eu disse que eu queria ouvir a todas, né, mesmo elas tendo representatividade através do sindicato, e eu assim considero muito o sindicato, obviamente. No entanto, a gente vê ideias diferentes, não podia ser de outra forma, né? São mais de 30 profissionais, e isso está causando um desconforto na gente em se posicionar, né? Não porque não sejamos firmes nas nossas posições, mas queremos ser, no mínimo, o mínimo de injusto possível com vocês. entendeu? E é a minha lamentação, porque se eu estivesse no lugar de vocês, e eu tenho empatia para isso, eu estaria também frustrado e querendo ouvir de um vereador estas palavras, não para jogar confete em ninguém, mas sendo realmente as palavras vindo do coração mesmo, porque a gente sabe da angústia de vocês, é um recurso que já vem lá desde de maio sendo enviado pelo governo federal, precisa de uma regulamentação municipal, enfim. Isso é uma celeuma muito grande, a gente precisa, o mais rápido possível, resolver, sabendo que não iremos agradar a todos. Né? Nem mesmo vocês, talvez, tenham um consenso. Então, o projeto que vir, se ficar este, se vier um próximo, mais adequado, mais perto daquilo que vocês almejam para vocês, para suas famílias, eu não me acho de maneira nenhuma no direito de votar não. Eu me acho no dever de votar sim. Porque, como o vereador Hildo falou, se o projeto for votado de uma forma ou de outra, se vier à pauta neste ano, eu não me considero de jeito nenhum, nunca vou me considerar no direito de dizer não para a família de vocês. Não é para o recurso, plano de carreira, enfim, porque isso vai se protelar para o ano que vem. Mas, como falei na reunião aqui, recesso parlamentar é só uma mera formalidade. Momento que o presidente Cristino, o próximo presidente, convocar, nós estaremos à disposição, tenho certeza que os 9 vereadores, para pautar o projeto de lei de vocês. E sabendo que não apenas como taxa de lixo, isso, aquilo, inúmeras pautas que passam por aqui, nunca vamos agradar a todos, mas estaremos, sim, dispostos a tentar, né, junto ao Executivo Municipal, na presença do nosso vice-prefeito, querido Neromar, e da prefeita, procurar um entendimento mais próximo do que vocês almejam para suas famílias. É assim que eu queria me dirigir a vocês. Então, sobre o projeto de lei de vocês, era isso que eu tinha para dizer, e meu número está ali no grupo do sindicato, talvez em outros grupos que vocês estejam, estamos à disposição. Obviamente, sabendo que esse projeto de lei tem que vir, e já veio, do Executivo para apreciação legislativa, emenda, né, legislativa não cabe na maneira que foi colocado no grupo ali, né? Eu sei que foi uma sugestão para o bem, mas uma emenda que vá mexer no erário, que vá mudar recursos, né, para mais, no caso, a gente não pode colocar. Apenas uma colocação do secretário Bruno para nós aqui, que ele acha bem possível e rápida. Depois a gente pode colocar no grupo do sindicato, o presidente enviar para vocês. E estamos, sim, à disposição, mesmo saindo daqui frustrado de não ter a possibilidade de votarmos na noite de hoje o projeto de lei que é inerente à família de vocês, ao salário de vocês, que é sagrado. Também, meninas, me dirijo dessa maneira. Nas outras pautas, senhor presidente, eu quero deixar as minhas anotações para a semana que vem, pedindo desculpas, estou com dificuldade na fala bastante mesmo hoje. E deixando um forte abraço a todos e até a semana que vem, com a graça de Deus. Obrigado.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Luiz Galteri.
Opa. Certo, senhor presidente, boa noite mais uma vez, colegas vereadores, colega vereadora, que bom, que melhor hoje, Vanessa, ontem não pudesse estar presente em plenário, é bom te ver aqui. Muito boa noite, assistência presente, representantes do Poder Executivo, agentes de saúde do nosso município que seguem a sua jornada, né, pela conquista de um direito já conquistado primeiramente em 2018, né, agora por último no início desse ano, e que segue se arrastando e causando tantos desgastes. Eu quero, em relação a isso, lamentar a falta de comunicação. Né, tivemos uma reunião aqui na casa com 5 representantes da categoria. Né, estamos, até o presente momento, esperando, né, uma resposta do Poder Executivo, nem que seja aqui não está pronto ainda o impacto financeiro, ou, né, em relação a pagar a parcelas, pagar em duas vezes, três vezes, ou numa parcela só. Então, nesse sentido, essa falta de comunicação, né, que se soma à falta de um painel físico e um virtual do Poder Legislativo também, para que saibamos o que será votado, o que estará na ordem do dia de cada sessão, isso prejudica muito o acompanhamento público. As pessoas, a sociedade de forma geral, que acompanha os debates aqui no Poder Legislativo, né, nunca sabem com antecedência o que vai estar em pauta. Então, nesse sentido, é um exemplo que a gente pode estar mencionando agora, que é o caso de vocês aqui hoje, que se fazem presente um pouco para garantir a visibilidade. Olha, estamos na luta, queremos aprovar, fizemos concessões, abrimos mão de benefícios, né, e já cortamos na própria carne, como se diz, né, né, mesmo entendendo que não era necessário, não era justo, inclusive. E agora a gente espera que, após mais esse episódio, bom, vamos corrigir a comunicação? Que bom, então, que se dá de corrigir a comunicação, é que se corrija, né, que se anuncie, olha, o governo tem uma posição, o governo pede mais uma semana, né, pede mais uns dias. Nós temos ainda em torno de 7 ou 8 sessões pela frente, né, mas não é nenhum impeditivo votar em sessão extraordinária e também, assim como mencionou o secretário Bruno aqui, não é problema fazer uma folha complementar. Então, essa coisa do regime de urgência, né, que já vimos passar aqui na casa, projetos serem aprovado o regime, feito pareceres, aprovado o projeto, tudo na mesma sessão, né, eu fui um que fui questionado e disse, olha, gente, eu não sei, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, eu não sei, eu não tenho a informação. Foi o que eu disse para algumas de vocês, eu não tenho essa informação. Né? Mas, de forma geral, assim, né, temos que garantir o mínimo, que é os 10%, né, na capacitação. Acho que é o mais importante, porque o parcelamento ou não vai vir de toda forma, mas os 10% na capacitação vai no plano de carreira, né, vai na progressão, né, e é um impacto muito bom, muito importante, né. Que bom que fossem os 20, que é de toda a administração pública, né, mas que fique conforme o acordado. Nesse sentido, eu também sigo, de certa forma, ansioso para votarmos, né, para virarmos essa página, para a gente ir em busca, né, de outros direitos da categoria. Quero falar um pouco sobre a safra, né, maravilhosa que a gente está tendo de cebola, mas eu vou deixar um pouco para diante, o tempo hoje está mais curto. Sobre a taxa do lixo, né, comentada ontem por alguns colegas, né, apesar de eu não me incluir em algumas análises críticas, eu não fiz publicação nenhuma apontando quem votou assim, quem votou assado, né, inclusive, né, pelo contrário, né, acabei sendo mencionado na rádio, né, pela prefeita, porque se a oposição é colocada como oportunista, né, que oportunidade se teve? A do voto. Como o colega vereador Penteado disse, meu voto foi contrário. Mas o que me está causando assim, um certo desconforto, né, e analisando de forma geral, eu que defendi, quem viu o meu voto em 2019, né, quando esse projeto foi votado aqui na casa, e a minha justificativa, quem lembra, quem puder buscar nos áudios da Câmara, ou até na Rádio Cultura Rio Grandina, tem as transmissões, deve ter lá, né, eu fazia uma grande análise de conjuntura, né, da gestão de resíduos. Eu sou gestor ambiental de formação, né, até, inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre gestão de resíduos, e eu estou com receio enorme de que a taxa implementada vá diminuir a adesão do povo à separação do lixo reciclável, do lixo orgânico contaminado. Né? E vai aumentar a tonelagem, inclusive. Né? Então, vai aumentar, é claro que o povo está pagando com a taxa, mas o município vai destinar maior peso agora para o aterro lá de Candiota, onde uma vez por semana vai alguns containers. Né? Dentre várias justificativas, eu sempre me coloquei contrário, né? E sempre fundamentando o meu voto, né, de acordo a um entendimento de que a gestão ela se dá de maneira inversa, né? Primeiro, nós precisamos dar eficiência na gestão dos resíduos, né? E, quem sabe, até beneficiando as famílias que separam suas casas, porque elas acabam, né, de fato, gerando economia para o município. Né? Eu mesmo, eu tenho uma caixa d'água de amianto de 500 litros lá em casa, né, que eu colho resíduo orgânico de 4 casas. Né? Toda semana eu levo, né, da casa da família, aí, do pessoal, eu levo porque eu faço adubo orgânico em casa. Eu tenho um minhocário que eu uso como humus na minha horta. É, eu já fiz uma continha por cima, agora encheu a caixa, eu tapei ela de capim, eu levei mais de 30 baldes que tem em torno de 20 quilos. Né? E aí eu até estou para fazer a conta, o quanto que eu ajudei o município a economizar com destinação de resíduos. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Existem outros mecanismos para as coisas. É, e temos, né, no atrapalhamento do governo, dada a aprovação, chácara sem sede tendo cobrança, chácara sem morador tendo cobrança, pousada sem inquilino tendo cobrança de todos os quartos, né, todos os relógios, medidores. Né? Então, fora as parcelas atrasadas, bom, que o município foi lá e corrigiu. Mas isso demonstra o despreparo, né, a desorganização perante a iniciativa que foi tomada. No mais, né, quero, eu, enquanto morador da praia, falar rapidamente sobre a estrada da praia e dizer que nós, de São José do Norte, e nós aqui do Diretório do Municipal do Partido dos Trabalhadores, que eu faço parte, com a nossa bancada de um vereador só, nós temos a honra de ter participado da estrada da praia com dois grandes recursos, né, um de 300 mil do Henrique Fontana e outro de 500 mil reais lá do deputado Elvino Bongás, né, que foi conquistado ainda pelo falecido Jorge Madruga, e que ajudou, temos a nossa cota de contribuição, que foi um trecho muito expressivo da nossa estrada, que está para ser concluída por articulações do governo municipal, atualmente feitas com o governo do Estado. É, e eu preciso dizer, né, aos colegas do PDT, né, que hoje o meu deputado, que encerra suas atividades parlamentares, Henrique Fontana, encerra em dezembro agora, porque não foi mais candidato, e foi apoiador do Alexandre, aqui de Rio Grande, eleito, e o Afonso Mota, do PDT, ambos hoje foram indicados para a transição do governo. Né? Então, eles hoje, a partir de agora, estão na transição, e o Fontana foi para a infraestrutura, o setor de infraestrutura do Brasil. Né? Isso é muito importante para nós, que estamos sempre pleiteando melhorias, benefícios, infraestrutura, progresso para a nossa região, né? Progresso de infraestrutura, mas também de qualificação profissional, geração de emprego, industrialização e tantas outras coisas que vão ao encontro, né, da dignidade de todos. Né? Porque, se nós tivermos pleno emprego, nós temos mais arrecadação, conseguimos pagar atrasados dos servidores e a roda da economia girando, de certa forma, bom para todo mundo. Né? É, a Secretaria Municipal de Saúde nos disponibilizou uma relação dos equipamentos adquiridos, né, com as emendas conquistadas por nós, só reiterando, né, onde consta as cadeiras odontológicas adquiridas no ano de 2019 e que ficaram sobre a gestão da Prefeitura, né, para a destinação. Né, foi uma pena, né, ontem o colega Ronei acabou dizendo, né, que a cadeira estava parada. Né, de certa forma, parada, a gente acabou, né, observando, de certa forma, uma retração do atendimento ambulatorial odontológico, né, na rede municipal. Mas que bom que a PAI está fazendo bom uso, né, que bom que a Colônia também tomou a iniciativa e agora está... Outro dia passei ali, né, e vi que estavam instalando a cadeira, né, odontológica, porque é importante, sim, né, nós termos um atendimento ampliado, né, e mantermos o mínimo que temos, né, em relação aos atendimentos na nossa saúde tão precarizada. Hoje, Dia Mundial da Pesca, né, ontem, Dia Mundial do Músico, né, aqui eu cumprimento todos os músicos, um abraço para o meu sogro, que é o Zuka, contrabaixista da banda Tchê Forró, né, ainda brincava com ele, hoje, né. E, parabenizando todos os trabalhadores da pesca, né, pelo dia, né, destacando que eu fui, né, o autor da lei que torna a pesca patrimônio imaterial em São José do Norte. Então, a cultura da pesca artesanal, né, a nossa cultura pesqueira, a nossa comunidade pesqueira, ela tem uma expressividade cultural, né, nos saberes, tem uma expressividade na economia, tem uma expressividade, né, na nossa história e precisa ser respeitada, portanto, né, por todas as decisões e por todos os atos de governo ou de outras instâncias da sociedade. É, eu preciso destacar o evento que aconteceu na pista de skate, um evento, o primeiro campeonato de skate em São José do Norte. Né, fico muito, muito feliz com o ocorrido. Né, eu não pude me fazer presente, eu tinha prometido já há alguns dias estar com meu filho, né, e aí tirei o dia para estar com ele no sábado. É, e acaba que foi muito lindo. Eu vi as imagens, vi os relatos, né, sou amigo da gurizada que ajudou a organizar, e a gente tem, né, outro recurso que vai complementar, né, que já está cadastrado, que vai complementar aquela infraestrutura muito bacana para a inclusão social. Né, a gente viu crianças de famílias, né, pobres, pessoal do Cade Único, né, participando. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu preciso, nessa sobrinha de tempo, falar sobre a importância de uma política para os idosos em São José do Norte. Nós que temos uma camada da sociedade bastante envelhecida, nós temos o Conselho do Idoso, mas nós precisamos ampliar as políticas públicas para os idosos. Tem uma associação de idosos sendo fundada em São José do Norte, né, e que a gente possa ter maior representatividade desse setor da sociedade, assim como os jovens, eu falo da pista de skate, mas os idosos precisam de acessibilidade, de políticas públicas especializadas, né, na saúde, na assistência social, na segurança pública. Né. É findado meu tempo. Um grande abraço a todas e a todos que nos acompanham, a vocês todos aqui que estão no plenário. Até segunda-feira que vem, com a graça de Deus.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Permita que me dirija daqui, presidente. Quero, primeiramente, dar boa noite de novo aos senhores vereadores, à assistência, à vereadora Vanessa, e dizer o que foi combinado aquele dia aqui tem que estar de em pé. É o meu voto. Não vou fazer palavras bonitas, fazer jogar para a torcida. O que vier, eu estou do lado dos funcionários, que nós combinemos aqui, e esse projeto está na casa. Ele não foi retirado, ele está na casa. Ele poderia ter sido votado hoje. Embora alguma bancada pedisse a retirada, mas pelos trâmites da casa, ele teria que ser votado hoje, esse projeto. Teria que ser votado hoje. E eu acho que tem que ser votado quanto mais rápido possível para vocês poderem receber. Porque, senão, vai se estender, vai vir para o ano que vem, e aí é ruim. Então, eu quero dizer a vocês, o meu voto é favorável. Embora alguém pense diferente, que nós vamos votar diferente, estou muito mal enganado. Tá? E espero que o executivo está aí, representado pelo chefe de gabinete e mais pelo vice-prefeito, que eu tenha certeza. Os 10% está dentro do projeto. Os 10% continua dentro do projeto. Era 20% retirado. Está aqui em cima. Depois vocês. E foi combinado em ficar também esses 10%. Isto nós não aceitemos retirar. Mas que foi combinado ficar os 10%, está combinado. Esperemos que o executivo tome as providências quanto mais rápido possível e que faça o parcelamento, como nós combinamos, em 3 vezes. Se tiver como fazer em menos, que façam em menos. Que vocês tenham que receber. Vou passar para outro assunto. Dizer ao vereador Penteado que eu entendi, quando o senhor falou num meio milhão, eu entendi que tinha sido o governo da Fabiana Zobbi. Foi que eu entendi. Agora o senhor me explicou que não, que foi meio milhão, foi pelo prefeito Zeni, e depois não foi concluído pela gestão tampão do PT, que deixou e não terminou lá o que o seu Zeni tinha começado. Então, vamos ser claros. Agora o senhor me explicou, peço até desculpa. Mas eu achei que o senhor tinha se referido para o nosso governo. E não foi o nosso governo que botou meio milhão lá em cima dos pavilhão da Prograsa. E vamos ser corretos aqui. Não adianta a gente varrer para baixo do tapete. Um ano e meio do PT tampão prejudicou esse município muito. Não pagaram INSS,
para pagar os companheiros e deixar os funcionários sem receber. Então, não vem para cá porque ganharam a presidência da República e vão fazer diferente. Não vão fazer diferente. Vão continuar roubando desse país como roubaram sempre. Então, eu não deixo passar esse tipo de coisa. E queria dizer também, aqui o vereador Penteado se lembra, taxa é polêmica. Cada um vota como se, como quer. Eu votei da maneira, achei que deveria votar sim, porque era uma lei federal, e votei. E não tenho medo de dizer que votei. Nós aqui votamos em 2013 a taxa da luz, que foi um saragaço, e todo mundo votou. Nós éramos vereador no Ferrari. Tem um projeto ali que eu vi. Votemos a taxa de luz, que foi aumentar mais a taxa de luz. Nós aumentemos a taxa de luz. Foi no governo do Ferrari. E nós votemos, nós era vereador aqui.
A iluminação pública nós votamos aqui.
Mesma coisa, é taxa de luz, vereador. Iluminação pública é a mesma coisa que
eu votei
taxa.
Em favor, mas
não saiu dinheiro. Não saiu dinheiro, então, dos contribuintes?
Do vereador Luiz Polis votou contra, não me lembro de outros.
Mas não saiu dinheiro dos contribuintes? Tá, o senhor está dizendo iluminação pública, então não saiu. Então o senhor pagou os contribuintes tudo. Tem que ter coragem, vereador. Se votou, tem coragem de dizer que votou. Não fique se esquivando, querendo mostrar para a comunidade que eu não sabia o que estava votando. Nós sabíamos que estava votando. Nós estávamos votando uma taxa de lixo e todo mundo sabia. Agora, quem votou contra, parabéns. Mas nós também fomos debriados pelo governo que disse que ia ter punição. Está entendendo? O senhor tem que ter coragem de vir aqui e falar. Não importa porque eu sou base do governo, eu venho aqui e falo.
Foi isso que eu falei ontem, vereador.
Então assim, vereador.
Buscar em casa isso para mim.
Vereador,
eu tava
o senhor não pode me apartear toda hora. O senhor é presidente, depois o senhor vai falar. Vereador, o senhor não pode ficar se justificando aquilo que o senhor votou. Ou vota ou não vota. Fica em cima do muro ou cai do muro. Isso eu não aceito. Então, sou consciente do que fiz, não me arrependo, não tenho medo de perder voto. Se tiver, eu já perdi duas eleições, vou embora para casa. Eu tenho a minha vida fora daqui. Tenho um trabalho que eu faço porque gosto de fazer, que é um trabalho social. E tudo com meu recurso, com meus carros, as pessoas que eu carrego. Não peço dinheiro para ninguém. E hoje, estou com dois carros no estaleiro, que um bateu e o outro eu matei uma pessoa carregando gente para salvar vidas. E quais que eu morri. E não me arrependo. Se fosse pela minha família, não estava aqui. Porque o meu filho e minha filha chegam a brigar comigo. Mas eu gosto. Porque é pior, eu sou pior que cachaceiro. Quanto mais política, mais eu gosto. Porque dinheiro, não vou dizer que seja ruim, mas quem ajuda e tira do bolso para levar uma pessoa aqui, hoje mesmo, eu saí 5 horas da madrugada, levei 4 a Bagé, mas com a mesma alegria que eu me levanto todos os dias. E rouco, ruim da garganta. Mas não, jamais vou me omitir aquilo que eu votei. Jamais vamos emitir aquilo que nós concordemos aqui dentro, embora sendo base do governo, brigo com o governo, porque aqui foi feita uma reunião e aqui sentou o procurador, os dois procuradores, e aqui o secretário da administração. E vocês falaram tudo o que queriam falar, e cada um teve essa oportunidade de falar. Então tem que ser cumprido aquilo que foi concordado aqui. Aqui, quando eu falei ontem, eu falei com raiva, não é raiva, é minha maneira de falar. Aqui, quando digo, nem sabia que o vereador Penteado tinha duas propriedades em São José do Norte. Não sabia. Eu não sabia, eu não tenho nenhuma. Mas eu não sabia. E está pagando, vai pagar a taxa de lixo. Como lá, em casa eu vou pagar também. Quem é que quer? Quem é que vai querer fazer taxa para alguém pagar? Para mim pagar? Ninguém quer pagar. Mas aqui teve polêmica quando nós aprovemos a iluminação pública. E queria dizer para o vereador Irandi que ele está equivocado. Lá em Rio Grande, não passou, foi a taxa de iluminação pública, vereador Irandi. E se o senhor quiser, eu estenho aqui e lhe mostro. Mas taxa do lixo tem e é cobrado no IPTU anual. Agora, a taxa de luz não passou. Os vereadores não votaram. Votaram contra o governo. Então, aqui, a gente tem que ser claro. Eu, quando falo no governo do vereador Luiz, não é para agredir o vereador Luiz, é para mostrar que o PT não é essa grande maravilha que falam. Hoje, nós estamos pagando, talvez teve muita gente que é PT aí, mas nós estamos pagando pelos erros que fizeram lá atrás. E o Brasil está muito difícil as coisas. Hoje já teve manifestação, não sei se vão conseguir assumir o governo, porque as manifestações estão sendo muito, muito grandes e raivosas, mas nós esperemos que cumpra a democracia, que foi ganho pelo voto popular e que faça cumprir o presidente que foi eleito. Agora, se vai fazer um bom governo ou se não vai, isso aí nós vamos ver para adiante. E aqui quero dizer também, vou estar sempre aqui para debater, para discutir, para brigar, mas não ficar com mal, ficar de mal com alguém. Jamais irei ficar. Eu bato aqui dentro, ali fora a gente conversa. Se a gente tem preferência por um ou outro, é diferente. Se um gosta de mim e o outro não gosta, é problema de cada um. Eu tenho gente aqui que eu não gosto, mas respeito, porque tenho que respeitar. É assim que me ensinaram. Agora, não sou obrigado a conviver. Ideias diferentes? Tenho totalmente. A minha ideia é diferente do vereador Penteado, do vereador Luiz, de outros vereadores. A minha ideia é totalmente diferente. Eles também não concordam comigo. Mas só quando a gente faz as coisas que assumam. Eu, se fizer uma denúncia, eu assumo, eu não fujo da minha responsabilidade. E disse ontem aqui, continuo dizendo, tem gente, tem alguém que é apaixonado por mim, não pelos meus belos cabelos, porque como gosto de botar minha foto no Facebook, eu acho que é por causa dos óculos, e eu estou de terno, deve ser isto. Mas eu não sou chegado... Não sou chegado à fruta. Digo aqui claramente. Então, que tenha coragem e me fale as coisas na frente. Não fale por trás. A pior coisa que tem num ser humano é não falar aquilo que pensa na frente da pessoa. Não importa que a pessoa não vai gostar, mas ao menos ele vai dizer, tu é sincero e tu é correto. Foi assim que me ensinaram. E é assim que eu vou ser. Perdi uma eleição... que praticamente todo mundo dizia que eu estava eleito. Sofri dentro de partido, mas mantinha a minha honra e mantinha a minha base. E voltei, quando muitos colegas aqui, que faziam parte da gestão passada, diziam que o Nedinho estava morto, não retornava mais a essa casa. Eu digo que a gente está morto quando vai para a Rua da Saudade. Aí sim, aí não tem como a gente sair de lá. E mostrei para muita gente... com o meu trabalho, as pessoas acreditando em mim, voltei a esta casa com uma boa votação, porque senão não teria votado, voltado a esta casa. Mas me sinto orgulhoso de representar aquelas pessoas que acreditaram em mim. Me deram uma procuração em branco e eu não posso decepcionar. E vocês podem acreditar e ficar crente se esse projeto tem que entrar aqui a semana que vem. Segunda-feira, ele tem que estar com aquilo que foi combinado e que o executivo faça o pagamento quanto mais rápido possível. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Ronin Santos.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, vereadora Vanessa. A assistência que nos honra com a sua presença, pessoal que nos assiste pela live da Cultura Rio Grandina e nos escuta também, né? Quero também agradecer aí a presença das agentes, do secretário Totoni, do vice Nero, né? E também quero agradecer a presença do meu amigo de infância, Rudinei, que está na assistência ali. Né? Um forte abraço com a sua esposa ali. É uma honra te ter aí, meu amigo. A gente passou muita coisa junto nessa vida já. Então, primeiramente, quero falar ao pessoal dos agentes, né? Que mais uma vez a gente sai daqui sem poder resolver o problema de vocês. Né? Creio eu que já está pela politização da causa. Um quer dar mais, o outro quer dar menos, mas não vejo ninguém querer chegar no consenso. Está atrapalhando a família de vocês. E a gente está toda hora aqui vindo debater e não chega nesse consenso. Creio que está politizada uma causa que seria bem mais fácil se começasse a olhar do lado que vocês estão. E não está sendo feito isso. Nem pelo sindicato e nem pelos políticos que estão encarregados de reger esse processo. Fico muito frustrado por causa disso. Mas eu espero, né, que venha essas modificações e que vocês consigam ter acesso ao direito que é de vocês. Não é um favor que ninguém faz. Não acha que tem gente aqui achando, fazendo um favor para vocês. Não é. Quando é uma obrigação, ela vem na tua porta e bate. E um direito de vocês está sendo negado por diversos setores. Infelizmente. Né? Aonde está começando a entrar, mais uma vez entrar, a demagogia em cima de uma causa tão séria que tem imperado aqui nessa casa, infelizmente. Vejo isso corriqueiramente agora na causa de vocês e também na causa que está sendo falada aqui do PR e do lixo. A demagogia tem imperado aqui dentro. E eu não concordo com esse tipo de coisa. Não concordo quando dizem que não são também responsáveis pelo que chegou aqui até esse ponto. Respeito o voto de cada um, mas são sim corresponsáveis. Se der a previsibilidade de taxa, são corresponsáveis, no meu entendimento e na minha análise da lei. E não me calarei. Falarei aqui enquanto eu achar que está correto a minha opinião. Mais uma vez, tentando jogar para a torcida, que joguem, né? As urnas vão dizer a verdade. Se acha que está bom, eu não tenho problema nenhum em ir embora daqui a 2 anos. No outro dia estou entregando carta. Só que eu não vou compactuar com demagogia em cima de causas sérias. A gente está aqui para ser responsável pelo que faz. Então eu espero que a gente consiga superar isso daí. Mas enquanto quiser bater, eu vou levantar minha voz e vou defender a minha causa e a minha equipe aqui, a minha base. Sempre. Independente de quem estiver do outro lado. Não sou de fugir do debate e não vou me calar. Se penso que vão me calar, não vou me calar. Bom, eu quero também falar hoje sobre a votação, né, da consulta popular, que vai até o dia 30 de novembro. São 5 projetos. Tá? Tem incentivo para a agricultura familiar, né, que é na área da agricultura. Tem a implantação de pontos públicos de internet, que é na área da inovação de ciência e tecnologia. Tem ações de marketing, divulgação e turismo, na área do turismo. Tem a fomentação e a cooperação entre empresas, né, que é na área do econômica. E o incentivo ao uso de placas fotovoltaicas. São 5 projetos que nós podemos ser beneficiados em qualquer um deles. Então, eu peço a vocês, né, quem tiver oportunidade, pode ser votado pelo WhatsApp, o número 51-89-24-15-47. Tá? E, simplesmente, tu vai precisar do CPF, da data de nascimento, do município e do título de eleitor. Então, é um gesto simples que pode impactar positivamente para toda a comunidade. Então, aqui o meu apelo, fica o meu apelo, né, quem puder votar, que vote. Se tiver alguma dificuldade, tem os nossos números nos grupos aí, nosso gabinete está à disposição. Quem tiver dificuldade pode vir aqui trazer a documentação que vai ser feita por todos os gabinetes que creio que estão imbuídos em nós chegar nesse percentual que já foi dito pelo vice-prefeito Nero, para a gente ser contemplado nesses projetos, que são recursos, né, advindos do Estado, que todos podem ser beneficiados. E São José do Norte sempre foi um batalhador e sempre conseguiu, né, chegar em algum recurso. Então, eu espero que todos vocês, né, pelo Consulta Popular, é consultapopular.com, consultapopular.rs.gov.br, até o dia 30. Então, fica aqui o meu apelo, quem puder votar, eu agradeço e serei muito grato, e vocês receberão as melhorias aí com esses recursos. Quero também falar que continuam abertas as inscrições do NEJA. A gente teve uma prova dia 5 de novembro, um projeto que a gente, eu e o vereador Lincoln, entramos em parceria com o Executivo, aí, com a Secretaria de Educação. É um projeto muito importante, que a gente precisa sim, qualificar a mão de obra da cidade. Então, através desse projeto, pode concluir o ensino fundamental, o ensino médio, com uma prova, a nossa amiga, que, né, a esposa do seu Edir, fez lá a prova, né? A gente sabe, tomara que a gente consiga fazer mais eventos, mais provas para o pessoal se qualificar. É uma oportunidade ímpar, e espero que todo mundo... Conhecimento é uma coisa que ninguém pode te tirar. Então, é uma oportunidade de tu adquirir conhecimento, te qualificar para poder acessar as vagas de emprego o mais breve possível. Então, ficam todos, está aberto, as inscrições continuam abertas, e eu creio que agora, em dezembro, saia mais uma prova. A gente vai estar divulgando, e o nosso gabinete está à disposição de quem quiser fazer a inscrição. Também quero falar sobre as estradas vicinais, né, que já foi dito que estão com dificuldade de manutenção. A importância, porque agora, no escoamento da cebola, né, da safra, está uma safra muito boa. Então, como o nosso vice falou, né, a gente precisa qualificar as estradas vicinais para poder escoar a safra mais facilmente. Então, a gente espera que a Secretaria de Obras tenha maior ênfase, se tiver que começar aí a ter recursos para liberar hora extra para esse pessoal aí, para não deixar ficar tão ruim as estradas, porque tenho recebido diversas fotos e vídeos, a gente sabe que não dá de fazer tudo num dia, né, mas a gente espera que tenha um olhar atento para essa demanda. Eu creio que o nosso vice já vai levar isso aí para a prefeita e teremos uma melhor manutenção desses trechos. Quero agradecer também que eu recebi a resposta, um pedido nosso, para que após, já foi feita a colocação dos canos na Travessa 4 do esgoto fluvial, vai ser colocado agora o barro, acho que para a semana que vem, a gente está esperando, né? Bom seria a pavimentação, mas de momento, acho que o barro vai fazer um trabalho bom ali no verão, vai dar mais qualidade para aquele pessoal, mas nós vamos atrás de recursos, com certeza, vamos conseguir qualificar mais ainda aquele trecho. Também preciso falar sobre, né, a qualificação do nosso hospital. Né? Qualificação do nosso hospital, que tem sido recebido muito recurso. Né? E a gente está aqui ansioso para que esteja a maternidade reaberta. Né? A gente que luta também, a gente sabe que independe da saúde do SUS, tem sempre anseia muito mais qualidade. E a gente tem visto o empenho do Executivo, né, em buscar recurso, em dar qualidade para o hospital. E a gente espera que em breve possamos concluir aquelas obras, que são muitos recursos vindo do governo do Estado. Nosso governo tem sido um parceiro incansável, né, no envio de recursos aqui para a cidade, e vai continuar a ser. A gente conseguiu a reeleição do Eduardo Leite, e a prefeita sabe que a gente está em uma parceria muito grande, e nós vamos buscar ainda mais qualidade, né, para a saúde e para outras áreas que puderem vir. A gente espera também que o Pavimenta, que a gente ganhou no para terminar a Estrada da Praia, consiga ser executado até o final do ano. A gente tem esse anseio, né? A comunidade espera, né, por essa qualidade, porque se cada um dos prefeitos que passou por ali tivesse investido naquela via, já estaria pronta. Infelizmente, ficaram dizendo que não podia, e a prefeita teve a coragem de ir atrás do recurso, e a gente está quase contemplado lá a nossa Estrada da Praia. Também preciso falar sobre o tomógrafo, que foi anunciado ontem aqui, que é mais uma qualidade, né, na área da saúde. E a gente espera que a comunidade possa usufruir dele o mais breve possível, porque a gente sabe o quanto é demorado os exames, quem espera pelo SUS aí. Então, esse tomógrafo vai dar mais qualidade de vida para o pessoal aí. Também estamos na iminência, né, de ser votada a LDO. A gente tem dado uma estudada, né, a fundo. Vamos tentar fazer que essa LDO venha contemplar maiores anseios e melhoria para a comunidade. Porque às vezes a gente pensa que vem aqui e vota, que dizem que vota o cabresto, que vota isso, que vota aquilo. Não, a gente estuda para votar. Muitas vezes o remédio vai ser amargo, mas nós não temos medo de votar em nada. Até porque fomos eleitos para isso. Estamos aqui para debater e fazer cada mudança que for possível para melhorar para a comunidade. Então, a gente está estudando a LDO, seguida vai ser votada, se Deus quiser. Esperamos que tenham melhor condições de vida para a comunidade a partir da aprovação da LDO. Bom, meu tempo está esgotando, quero agradecer a presença de todos e dizer que a gente está à disposição, vocês têm o nosso número, tem o nosso contato, a qualquer momento chamar, que a gente está à disposição. Muito obrigado e até a próxima.
Com a palavra o vereador Cristino Matos da Azevedo.
Boa noite a todos presentes, vereadores, colega vereadora Vanessa, aos ouvintes da Rádio Grandina, que nos assiste pelo Facebook, assistência aqui nos honra, a presença do vice-prefeito. Temos assistência hoje, a presença das agentes comunitárias de saúde, endemias. Dizer às agentes que não sei quem foi que falou para vocês que esse projeto ia ser votado hoje. Embora ontem chegou na casa um pedido de urgência, mas não houve a mudança no projeto. Agora a Vanessa está dizendo. O projeto, a maneira que estava, vocês pediram para que nós votássemos contra. E aí, como falou o vereador, não ia ser votado hoje. Se votasse o vereador Ildo, disse que iria pedir adiamento. Hoje não ia ser votado. Então, eu acho que nós temos que... Está aí a presença do vice-prefeito, tem o secretário-geral de governo. Eu acho que mandaram pedir urgência para votar, mas não, e a mudança. Não teve reuniões para que existisse essa mudança aqui, né? E não existiu. E aí? É votar como estava? Então, eu acho que nós temos que fazer isso o mais rápido possível, né? E temos aqui à disposição, se tiver que vir até aqui à Câmara para ver como está o projeto, conversar com o jurídico aqui da casa, porque aqui, se depender da casa, a gente, até aí o presidente da comissão, a Vanessa e o Lingo aqui das comissões, não tem problemas. Se reúne qualquer momento e dá o parecer. A assessoria jurídica da casa também dá o parecer. Só que o executivo tem que... Foi combinado que ia fazer mudança no projeto, não fez. Então, como estava, será que vocês querem que vote como está? Então, por isso que eu queria que vocês, se precisar, mas nós temos aqui na casa, nos procure, agora após a reunião, após o término da reunião, que agora o último a falar sou eu, era o último mesmo, está aqui por ordens todos os dias aqui, os vereadores falam. Então, quem fala por último, na próxima reunião é o primeiro. E dizer que então já aproveitamos que está aí o vice-prefeito, o secretário-geral de governo, e nós vamos já conversemos sobre o problema do projeto de vocês. Né? Porque, por isso que não foi para a pauta hoje. Não adiantaria. E porque achamos que deveria. a mudança tem. Ele teria que pedir o projeto, levar o projeto até o executivo e lá realmente vim com as alterações, a mudança que tinha que ser feita. Mas apenas só veio um pedido de urgência para que vote. Então, quero dizer que nós a gente já estamos tentando aqui o líder do governo também, o vereador Lincoln. Então, nós, após aqui, terminando a minha fala, nós iremos conversar com vocês, já que vieram aqui, que com certeza vocês vieram e não vão perder a viagem. Com certeza não foi perdido o tempo de vocês de vir aqui, embora o projeto não seja votado. Que nós, a gente conversa todos junto com os vereadores que estão aqui, para que seja resolvido, aproveitando a presença do vice-prefeito. E também, na noite de hoje, quero dizer que aqui, quando falou, isso aí já não sei se tem já o problema da taxa do lixo. Realmente, só quero falar de novo, que uma das coisas que eu falei ontem aqui, que me preocupa muito, eu não sei por que não fizeram essa cobrança da taxa do lixo, como faz em Rio Grande, no IPTU. Por que não? E realmente, o pessoal está nos ligando no interior e está nos cobrando. Realmente está indo cobrança de taxa de lixo para lugares que... Porque todo lugar que tem um poste de luz, né, que cobra energia elétrica, que a CEA cobra, hoje a Vitorial, cobra, ali vai a cobrança. E no nosso interior tem muitos lugares lá, muita chácara, os cara botam a luz para quê? Porque se dá uma época de estiagem, que não chove, uso para clavar poço artesiano, né? Para fazer arregação na cebola ou nos legumes, outras coisas. E ali não mora ninguém, ali não existe lixo nenhum, apenas tem um poste de luz e estão cobrando igual. Então, olha, eu disse ontem aqui nessa casa e continuo dizendo, eu acho que nós temos que pedir uma reunião aqui, a secretaria, o secretário, aonde foi elaborado esse carnê.
Olha, última parte, presidente.
Pode falar, vereador.
Só para contribuir com o colega e com quem estiver nos assistindo no interior, principalmente, e até na cidade. Quem tiver qualquer problema nesse sentido que o senhor está falando, é só procurar a Secretaria da Fazenda, fazer um protocolo de reclamação e será suspenso o pagamento se não for devidamente legal.
Então, realmente, eu acho que tem...
Permite uma parte, vereador?
Pode falar.
O senhor, como vereador, pode orientar as pessoas a procurar a secretaria, que o senhor conhece o interior, sabe quem... Onde mora, quem não mora, é só o senhor, como vereador, fazer a sua parte e orientar as pessoas até a secretaria, que aí vão ser tirados. É a mesma coisa que aquelas pessoas que têm cadastro único. É só se dirigir à Secretaria de Ação Social que vão ser isentos da taxa do lixo.
E realmente tem pessoas também que têm duas, três luzes no seu nome. E às vezes tem lugar que ele mora numa só e os outros nem mora ninguém. Então, eu acho que aí... Eu acho que tem que ser a secretaria, mas tem que ter uma maneira que realmente tem que haver solução para isso aí. Nós temos que buscar, e fora isso, né, vereador Nedinho, quando falou ali, eu falei no momento que me pegou nos momentos mais difíceis da minha vida, naquele momento que veio essa, o projeto para essa casa, mas eu disse que isso aí não era desculpa. Agora, que nos pressionaram e dizendo que nós íamos ser condenados, nós íamos, olha... Os vereadores, olha, pela maneira que falava, talvez ia perder o mandato, talvez corria o risco até de ser preso, eu acho. Naquele momento, realmente foi, para que você votasse a favor. Isso aí aconteceu. Mas jamais eu vou fugir, que, quando disse, só que como eu falei ontem, não, muitas vezes queria me culpar, mas eu, na época, embora nem o vereador Nedinho, que era o presidente, não é culpado, ele foi um dos que votou a favor, que nem eu, foi um dos que votei a favor. Né? Então nós não vamos fugir da responsabilidade e nada... que acontece é desculpa. Vou dizer que seja desculpa, porque eu, naquele momento, nem li o projeto, mas realmente só acho, quando eu falei ontem, achei meio alto o valor que está sendo cobrado e na maneira de sendo cobrada teria que ser diferente. Esse carnê foi feito, acho que a secretaria que elaborou esse carnê aí, então, olha, eles teriam que achar um modelo diferente em outros municípios, em algum lugar para fazer. Por que os municípios? Se tem que cobrar taxa de lixo. Acho que todos os municípios estão cobrando, mas olha o modelo dos outros municípios, como é que estão cobrando? Porque aqui, dessa maneira, esses carnês aí, ainda mandaram os carnês até atrasado. O que é isso? A secretaria está perdida. Realmente, temos aí para ajudar, mas...
Vereador, permite outra parte. Eu não concordo, vereador, o senhor dizer que não leu o projeto. Eu não concordo, vereador, o senhor dizer que não sabia o que tinha no projeto. Tem que ser corajoso, vereador, e cumprir aquilo que o senhor votou.
Ali.
Eu votei e lhe defendi quando disseram que o senhor deu o voto de Minerva, que não foi o senhor, eu era o presidente, e assumi que eu dei o voto de Minerva. Agora, não fique se esquivando, vereador, fica até chato
mas,
isso aí.
Mas o valor
agora,
não diz
ali. A oposição, o valor também. Nós estivemos lá, deixamos 8 mil pessoas carentes fora, e os valores foi dito e mostrado para nós, vereador. Não. Me desculpa,
não,
vereador.
Eu não queria... Eu acho que temos que ler, não, porque o valor não diz aquele valor que estão cobrando do projeto, não. Eu acho que não precisava ser o valor que está sendo cobrado. Então, já que na noite de hoje, sou o último a usar a palavra, sou eu, e nós vamos ter uma reunião com os agentes comunitários de saúde, também aqui os vereadores, então, vou dar por encerrado a sessão ordinária do dia 22 de novembro e voltemos à semana que vem.
Só, horário só uma questão de ordem, presidente. Quem tem que fazer a modificação no projeto das agentes comunitárias é o executivo. Não tem nada a ver com o legislativo. O legislativo vai só votar. Que fique bem claro que nós não temos poder para modificar o PL deles. O executivo tem que pedir amanhã a retirada e fazer aquilo que foi acertado. É só isso, presidente. Desculpa.
Mas vou dizer aqui um pedido de urgência para votar. E estava dizendo que teria que ter sido votado hoje. E se votar da maneira como ia votar, as próprias agências comunitárias disseram que queriam até que votasse contra.
Ontem votaram a urgência do projeto. Urgência. Votou a urgência do projeto? O projeto, se era conforme as agentes queriam, o projeto teria que baixar para as comissões. As duas comissões dão os pareceres e o procurador da Câmara dá os pareceres. Aí sim. Depois dos pareceres, volta para a secretaria baixa para a mesa para ser lido e votado.
Tá bom, vereador. Nós, acho que não adianta discutir que realmente o projeto não, tinha que ter a mudança e não teve. E como estava, queria que votasse contra. Então teria votado hoje, ia votar contra, ia ficar prejudicado. Só, e o ano que vem que ia tentar votar de novo. Mas, esse ano não votava mais.
Questão de ordem, presidente. Hoje eu vinha de viagem e vi um pronunciamento do vereador Hildo que ia pedir, o vereador Hildo ia pedir a retirada. Botou no grupo do sindicato.
Pedir adiamento, que ele falou.
Eu estou fazendo o meu trabalho, mas sei que é a minha função como vereador. Eu estou sempre por dentro. E o vereador Hildo deu uma para o sindicato. E eu escutei ainda. O vereador disse, eu vou pedir a retirada.
Adiamento.
Não, adiamento,
está aqui
coisa.
No telefone. Aqui. Não, não. Retirada então, é uma adiamento para que seja não, votado no, na outra
tudo
sessão.
Bem, mas
retirada
aí,
é para que
e outra coisa,
a retirada seria importante.
E seria também assim, ó, o vereador Hildo ia pedir o adiamento e ia discutir. E na outra sessão, se não desse como foi combinado, eu ia pedir também.
Então, eu acho que o que elas querem é mudança do projeto e para isso tem que ser retirado para ser mudado. Então, realmente vou dar por encerrada a sessão na noite de hoje. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos que nos estão escutando. Boa noite.